Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Vamos aqui analisar os principais temas da semana e vamos começar, naturalmente, relevados pelo anúncio feito esta tarde por Assunção Cristas, líder do CDS-PP, anúncio de uma moção de censura ao Governo. Não há uma novidade? O que é que significa esta moção agora?
O CDS e o seu líder não resistiram à oportunidade, e é evidente que a oportunidade existe. Este governo está confrontado, provavelmente, com um dos piores momentos desde a governação, que já tem 3 anos. Portanto, há uma contestação social crescente. Ainda hoje houve uma greve da função pública com expressão. Há um problema recente da ADSE que não foi bem gerido pela Ministra da Saúde, que o Primeiro-Ministro já teve que ir, enfim, dar a mão ao problema.
Nós, de resto, vamos tratar desse tema na segunda parte do programa.
Exatamente.
A questão, portanto, da ADSE.
E, portanto, e há outra razão para o CDS e a Assunção Cristas lançarem, neste momento, esta moção de censura que, é preciso dizer, não tem consequências. Ou seja, aliás, os partidos no Parlamento já reagiram dizendo todos aquilo que é óbvio. Ou seja, Bloco, PCP e Verde estão com o Partido Socialista e, portanto, esta moção está condenada, como é óbvio, como a Assunção Cristas previa, certamente, ao fracasso.
Aliás, é um gesto tático de Assunção Cristas?
É um gesto político tático, até porque a Assunção Cristas, desde que teve um bom resultado em Lisboa, ficou à frente do PSD, é preciso lembrar, criou a ideia e terá, inclusive, interiorizado a possibilidade de ter um excelente resultado nas próximas legislativas e, obviamente, com a ausência do líder do PSD do Parlamento e, muitas vezes, com a ausência do líder do PSD do espaço público, a Assunção Cristas tem procurado manter a liderança da oposição. E é nesse contexto também que temos que analisar, avaliar esta moção de censura, ou seja, o que é que o PSD vai fazer. Eu julgo que o PSD não tem outra saída a não ser estar ao lado da moção de censura. Aliás, esta é a segunda moção de censura lançada pelo CDS, a primeira na sequência dos fogos. Não faria sentido, embora o PSD não tenha sido ainda claro nas declarações que fez em relação a esta iniciativa do CDS, mas não faria sentido se o PSD não votasse favoravelmente. Ora, se votou favoravelmente a primeira moção de censura, a não ser que o PSD julgasse que este governo teria melhorado
a sua performance,
portanto, não faria sentido. E, portanto, eu penso que o PSD vai acabar por votar a favor desta moção de censura. Isto, no fundo, resume-se a uma jogada tática, política, que se compreende, porque é evidente que António Costa e o governo estão a passar por um momento claramente difícil. Ainda hoje, Carlos Silva, que é do Partido Socialista, que é líder do UGT, teve a ocasião de dizer que o PS não é António Costa e António Costa não é o Partido Socialista. É a primeira vez que alguém do Partido Socialista, eu bem sei que do mundo sindical, mas que desafia claramente o Primeiro-Ministro e o chefe do Governo. E, portanto, este contexto político em que, pela primeira vez, na minha opinião, António Costa está a ter alguma dificuldade em gerir a conjuntura, levou a Assunção Cristas a tomar esta iniciativa que, obviamente, não vai produzir efeito prático, mas tem, obviamente, também os ingredientes de desafiar o PSD, por um lado, e marcar terreno dizendo que somos nós que, em todas as circunstâncias, sobretudo quando é necessário, criticamos este governo com as armas constitucionais que estão à disposição de um partido político. E, nesse aspecto, eu acho que a iniciativa de Assunção Cristas se justifica, tem alguma justificação.
Luís Amarelos, o que é que há para dizer sobre esta moção de censura? Porquê agora?
Eu penso que esta moção de censura, embora tenha surgido de maneira inopinada, como o nosso Primeiro-Ministro gostava de dizer, já estava a ser pensada há algum tempo pelo CDS, sobretudo em termos de timing, porque, digamos, por causa da dissolução das eleições, ou seja,
a dissolução do Parlamento.
Exatamente, porque tem que se guardar aquele período de 6 meses antes. Isto era, se tudo corresse bem e se eventualmente esta moção de censura fosse aprovada, o que não é certo. Não é certo,
está longe.
Está garantido que não será, pelas reações do BE e do PCP já disseram que não, portanto não será. E quanto ao PSD, duvido que seja uma preocupação para eles, porque esta moção de censura também tem muito daquilo que tem sido a estratégia do CDS nos últimos tempos, que é ser muito aguerrido, ser o primeiro a falar na oposição, mas no fundo ser um bocadinho, quer dizer, isto não conduz a nada. A primeira moção de censura que eles apresentaram logo, em outubro, não é, logo a seguir aos incêndios de 2017, também não conduziu a grande coisa, por, obviamente, razões de apoios parlamentares, e esta, embora o líder do PSD seja diferente, e se possa entender que esta moção também tenha o objetivo de certa maneira, perdoe-me a expressão, entalar o PSD, a verdade é que não me parece que o PSD fique muito preocupado, porque este não é o tipo de campeonato do Rui Rio, e ele já o disse, uhum. já o demonstrou na prática, e portanto, ao mesmo tempo, o CDS tenta marcar a agenda num fim de semana que vai ser, ou estava previsto que fosse particularmente noticioso para o PS, que vai anunciar o seu candidato, que vai fazer a sua convenção europeia, e para o PSD, que vai fazer a sua convenção extraordinária.
Certo.
Sim.
Portanto, há uma certa marcação de território por parte da Assunção Cristas.
Eu acho que sim, mais do que outra coisa, porque não se vislumbra que fosse possível que esta moção de censura viesse a ser aprovada. E eu acho que, nesta altura do campeonato, até o PSD está confortável em relação à votação, porque esta moção não será nunca aprovada e, portanto, o PSD pode-se dar ao luxo de fazer aquilo que entende e nem ter que dar... enfim, o país está como está, no entender do PSD e do CDS, e não será por uma moção agora que vai alterar a legislatura, acaba em outubro, e não será por haver esta moção de censura agora, que vai haver uma antecipação de eleições.
António José Teixeira, a Assunção Cristas ganha com esta iniciativa, ganha o quê?
Pois, esta iniciativa é um gesto político inconsequente, mas talvez possa vir a ser um ganho de oportunidade. De algum modo, como já disse o Raul, o que é que ganha a Assunção Cristas? Ganha visibilidade, obviamente que os holofotes vão centrar-se no CDS por oposição ao Governo e ao Partido Socialista, ganha centralidade em termos de oposição, ganha relevância quando surgem outros atores à direita também a disputar espaço político, tira partido de uma conjuntura de instabilidade social, de desaceleração da economia, de uma remodelação ministerial em curso, de uma pré-campanha eleitoral que tem, aliás, amanhã duas convenções, uma do PS para as europeias e outra do PSD, e, portanto, não é um acaso o timing é cirúrgico, e julgo que, em qualquer caso...
Também, António, a questão dos 6 meses, não é? Por 6 meses antes das eleições não seria possível...
Exatamente, portanto, estamos a ficar no limite, não é? E, portanto, o timing não é alheio a esta conjuntura, que é favorável a fazer salientar o lado de centro da oposição que o CDS reclama. E desse ponto de vista, porventura, esses resultados, de certo, podem vir a ser conseguidos na próxima semana. E é mais do que isso também, é um desafio que coloca o PSD, é sempre um pequeno embaraço, porque o PSD não tem saída fácil. Dificilmente poderá fazer algo diferente do que fez ao tempo de Pedro Passos Coelho, em que o PSD votou a moção de censura do CDS. Na altura havia uma certa intenção de ver se a esquerda do PS estava assim tão unida, era uma espécie de desafio. Desta feita, obviamente, que esse desafio não existe, aliás, é anulado, neutralizado. Sim. À partida. É apenas ver o que é que o PSD faz. O PSD pode, imaginando que Rui Rio não está interessado em ir atrás de Assunção Cristas e dizer, bom, eu estou mais interessado no centro político e, portanto, no embarco, a reboque do CDS, obviamente que isso era algo que o CDS, porventura, até poderia agradecer, porque se evidenciava ainda mais como força de oposição e deixava o PSD ainda por cima dividido, uma bancada com dificuldade em responder de forma diferente que não o voto a favor da moção de censura.
Achas que isso pode acontecer? Uma bancada dividida em relação ao PSD?
Eu acho que não vai acontecer porque Rui Rio não tem outra possibilidade. Obviamente que a bancada e o discurso se demarcará do CDS. Não será, digamos, tão radical. E vamos ver outra vez Assunção Cristas e António Costa crispados um frente ao outro. O PSD quererá dizer que partilha as preocupações que o CDS está a enunciar, mas tem o seu timing, tem o seu programa, tem a sua autonomia e, portanto, quererá marcar alguma diferença. Em qualquer caso, para o CDS há sempre pequenos ganhos, nem que seja no limite de visibilidade. Depois, obviamente que as moções de censura se destinam a derrubar governos. O PS, curiosamente, nesta altura, agradeceria que a conjuntura o tornasse vítima de uma moção de censura. Sei lá, que à sua esquerda alguém tivesse a voidade de se abster ou até faltar com o apoio, no fundo, necessário ao Partido Socialista. Se isso acontecesse, António Costa ia já a eleições, mais rapidamente, apareceria como vítima da esquerda e da direita. O clima económico que vivemos hoje na Europa não lhe é favorável, portanto, esta desaceleração da economia, quanto mais tempo passar, mais dificuldades pode trazer e, portanto, esse encurtamento do tempo político seria até interessante para António Costa. Isso não vai acontecer. Pode ser também para o lado de António Costa uma oportunidade de afirmação, já com algum rejuvenescimento da sua bancada governamental, de tentar tirar partido também de uma tribuna que o CDS lhe fornece para marcar, digamos, ou sublinhar as suas políticas e aquilo que conseguiu, apesar de tudo. Portanto, digamos que Assunção Cristas e o CDS revelaram mais uma vez uma habilidade política, uma capacidade de reação e de iniciativa mais do que reação, porque a sensação que dá a muitos é que o PSD anda a reagir e anda a reagir lentamente e que o CDS tem capacidade de iniciativa. Manifestamente ninguém estava à espera desta moção de censura, estávamos todos à espera de uma remodelação das convenções da manhã do PSD e do PS, mas não de uma moção de censura. E ele marcou nos próximos dias, o centro vai ser um pouco a discussão
até
em volta,
quarta-feira, obviamente,
em volta do que vai acontecer.
Até quarta-feira vai-se falar um pouco da moção de censura, coisa que obviamente não estava na agenda política, e isso em qualquer exercício desta atividade, ou seja, o exercício da política, obviamente que é um ganho de causa, e essa aí São Cristas tem.
Vamos agora falar de remodelação governamental. Ela está já anunciada, deverá decorrer durante o fim de semana e deve-se à saída de pelo menos dois membros do governo para as listas do PS concorrentes ao Parlamento Europeu. Mas, Raul, será só por isto ou é também um refrescamento do próprio Executivo?
As duas coisas. É evidente que a partir do momento que António Costa escolheu para a sua lista ao Parlamento Europeu dois ministros, Maria Manuela Leitão Marques e Pedro Marques, é evidente que o governo tinha que mexer.
Nós estamos a falar daquelas pastas de grande folgo, digamos assim, como seriam, estamos, por exemplo, a Educação e Saúde. Aliás, Saúde foi mexida há pouco tempo.
Mas isso era impossível de mexer. Em primeiro lugar, porque a Saúde foi mexida há pouco tempo, na minha opinião, com resultados maus, mas enfim, essa é outra questão. E a Educação, eu acho que os rumores, as notícias que andam por aí, na minha opinião, a mexer, e parece-me que isso está ultrapassado, seria no ensino superior. Porque há, de facto, um diferente muito grande, divergências muito acentuadas entre o ministro e os reitores e o universo do ensino superior, o universo dirigente, bem entendido. E quanto ao ministro da Educação, eu penso que António Costa está condenado a levá-lo até ao fim, ou seja, porque isso seria dar o ouro ao bandido, tomando por bandido aqui, entre aspas, obviamente, a FENPROF. E, portanto, António Costa está, isso aí vai levar o fardo até ao fim. Portanto, eu acho que a remodelação, não sei se terá outro âmbito, além daqueles ministros que estão em causa, tem, apesar de tudo, na minha opinião, um pormenor politicamente muito relevante, que é a ascensão de Pedro Nuno Santos a ministro. Eu reconheço Pedro Nuno Santos enormíssimas qualidades políticas e não vai ser um ministro como foi Pedro Marques. Pedro Marques foi, subjugou-se à ditadura das finanças. Aliás, provavelmente isto é um prémio que lhe dão para, por aquilo que ele, os elefantes brancos que engoliu ao longo dos últimos 3 anos. Tem uma taxa de execução absolutamente incipiente. Veja-se o que aconteceu, o que está a acontecer na ferrovia. A ferrovia degradou-se a uma velocidade de quase TGV. O aeroporto foi lançado fora do tempo, quer dizer, aliás, o ministro lançou o aeroporto e é o primeiro a tomar voo, a apanhar a Portela. É lançado, sobretudo, em condições que justificáveis em função do governo, mais uma vez, a tal ditadura das finanças, não querer despender dinheiro na ampliação da Portela, e, portanto, isso fica à conta da ANA num contrato de algumas décadas. E, portanto, Pedro Marques foi um ministro sofrível, foi um, na minha opinião. Pedro Nuno Santos não vai ser, ou pelo menos eu tenho essa esperança, ou seja, Pedro Nuno Santos...
Mas
ter...
já tem pouco tempo para
sim, claro
para
que
funcionar,
tem pouco tempo,
é?
Claro, tem pouco
alguns
tempo.
Meses,
de qualquer das formas, pode nestes meses começar a apertar os calos ao Dr. Centeno, o que eu acho que só faria bem ao Dr. Centeno, ao governo e também ao país. E Pedro Nuno Santos tem essa fibra, porque Pedro Nuno Santos representa, em termos de altíssima qualificação, à ala esquerda do Partido Socialista, já mostrou que quer ser mais qualquer coisa na sua vida pública, ou seja, tem a ambição de vir a liderar o partido. É curioso que esta pasta, no outro dia da ABC, esta pasta que Pedro Nuno Santos vai ter, era a pasta que António Costa sempre quis ter. António Costa adora comboios. E quando foi ministro de Guterres, teve sempre a esperança de ser ministro das Obras Públicas. Nunca foi, mas a sua esperança, o seu desejo era esse. Uhum. Deram-lhe tarefas, obviamente, também bastante difíceis, mas, portanto, António Costa dá a Pedro Nuno Santos aquilo que António Costa quis ter e não teve. E, portanto, não estou a dizer que esteja a treinar Pedro Nuno Santos para ser seu sucessor. Agora, eu acho que o governo tem, neste novo ministro, vai haver algum choque no bom sentido com o Ministro das Finanças, mesmo neste curto espaço de tempo. É provável que Mariana Vieira da Silva, outra indefectível de António Costa, e uma pessoa também com muita qualidade, vá para os assuntos parlamentares enquanto ministra. Nelson de Sousa, salvo erro, também um homem muito próximo, trabalhou com António Costa na Câmara, vai para gerir os fundos comunitários. Perguntar se o governo fica melhor ou fica pior. É evidente que isto é sempre aquela velha frase, é como os melões, só depois de aberto é que se sabe. Agora, na minha opinião, fica melhor. Fica melhor, sobretudo, em relação às infraestruturas e à habitação. Só para terminar, a habitação vai para Pedro Nuno Santos e a habitação é um dos grandes problemas dos dias de hoje. E, portanto, está bem entregue.
Luísa, como é que olhas para esta remodelação? Também é interessante ver o lado de como os partidos apostam ou não nos nomes para o Parlamento Europeu, não é? Já que isso disse, estamos a falar de 20 eurodeputados, 21.
21, provavelmente 8 para o PS, enfim, não se sabe.
Não é muita gente, mas é sempre interessante ver quais é que são as escolhas dos partidos, porque...
Sim, e pegando nesse lado, é curioso porque António Costa sempre manteve, e continua a manter, o sigilo sobre quem será a composição, quem serão os...
As listas.
Os membros da lista europeia e eventualmente esta, digamos que a fuga de informação de que Pedro Marques iria ter, se iria falar dele, porque falou-se nisso quando foi o Marques Mendes que falou nisso no seu comentário. Obviamente que imediatamente desencadeou um processo de procura de como é que vamos ouvir falar dele. Acho que o próprio Marques Mendes falou nisso nessa altura. Bom, mas isto para centrar de que durante muito tempo António Costa dizia que, ou deixava pairar a dúvida de que o seu primeiro, o nome da lista europeia podia ser uma mulher, porque ele assim dizia candidato ou candidata. E ele afirmou que vai respeitar a paridade, independentemente da lei não estar aprovada, como se sabe. Ora, independentemente do futuro de Pedro Marques, sempre sabemos que ele vai para a Europa, não sei se isso é um estágio para depois ir para comissário, não faço ideia.
Deus nos livre.
Não faço ideia nenhuma, mas seja como for, existe uma mulher que é o número 2 e que não é pouca coisa, quer dizer, a Maria Manuel tem, digamos, tem experiência governativa, como já se vê, amplíssima, e já esteve, digamos que quase esteve em Bruxelas, porque quando o marido Vital Moreira foi eurodeputado, ela praticamente estava lá sempre. E, portanto,
fez o tirocínio.
E acho que e poderá ser, então...
E é uma mulher inteligente.
é inteligente e que, é fez obra, que fez obra. Neste momento, acho que o seu trabalho já está mais ou menos
esgotado. As vacas já voam.
As vacas já voam. Ou voam um bocadinho de coxas às vezes, porque, enfim, não continua a ver bichas, etc, etc. Mas pronto. Mas há, de facto, algumas melhorias, nomeadamente a esse nível do Simplex para os cidadãos e para as empresas.
Portanto, porque o seu trabalho está feito. Pasta, porque para os ouvintes que possam...
Administrativa. Pensar que estamos num programa de humor.
Não é disso que se trata.
Agora, a substituí-la, vamos a ver quem será. Agora, a ida de Pedro Nuno para o lugar de Pedro Marques tem interesse por este lado que o Raul já falou, em termos políticos internos. Ele tem, de facto, parte do partido está com ele, aquela tendência mais à esquerda. Pedro Nuno já há muito tempo tinha reclamado uma pasta de ministério, uma pasta de ministro, visto que ele quase assume essa função, porque ele é um dos secretários de Estado, se não o único, que vai sempre às reuniões de quinta-feira de Conselho de Ministros. Uhum. Portanto, ele já tem essa experiência, quis isso, na altura pensava-se até que seria na remodelação na última, do Azeredo Lopes, mas não foi, portanto vai agora. Não tem muito tempo para fazer obra. Sim. Eu acho que tudo o que está feito, está feito.
Estamos a falar de 6 meses, basicamente.
Estamos a falar de seis meses e todos os anúncios de obra já foram feitos pelo Pedro Marques. Sim. O que eu acho, onde ele vai, e acho que foi a prenda, entre aspas, aquilo que ele pediu a mais é que, portanto, foi a habitação. E a habitação é a única, neste momento, das promessas de António Costa que não está cumprida. Ou seja, ele disse que de todos os direitos que a habitação, que a Constituição consagra, a única que não tem uma lei de base é a habitação. Portanto, e ele disse que, e disse-o publicamente, que no dia 25 de Abril quereria ter uma lei de base de habitação. A última, portanto, seria isso um momento simbólico. Vai ser Pedro Nuno Santos, tanto quanto se sabe, não é?
A apresentá-lo
e se dar-lhe-á algum fogo. Também tem um outro lado engraçado, é que, digamos que ao dar-lhe experiência executiva, também o coloca em termos da sucessão, embora eu acho que António Costa não está neste momento com problemas de sucessão, como se viu no Congresso que deu um chega para lá ao próprio Pedro Nuno Santos a dizer que não está para ir para a reforma, mas provavelmente a recandidatura de Marcelo também acalma ou não apressa ou atrasa o processo de sucessão dentro do PS. Por isso...
Não é um tema para já.
Não é um tema para já. Acho que Pedro Nuno fica em pé de igualdade em termos de experiência com o Fernando Medina, que é sempre o que é dito que é o eterno rival dentro do PS. E quem sabe agora, se for uma mulher para o lugar de Maria Manuel, da Maria Manuel, que fala-se na...
Mariana Vieira da Silva.
Não, na Ana Catarina Mendes, eventualmente. Ou não sei, mas a Mariana Vieira da Silva, não, sim, não, essa é uma mulher para ser ministra e vai ser, ou para secretária de Estado, etc. E poderá ir. Eu acho que se a remodelação tardou ou se, a ser anunciada, acho eu, porque, como a gente sabe, António Costa gosta de construir puzzles e deve estar a construir um puzzle de secretários de Estado. Não deve ser fácil.
De qualquer maneira, António, há aqui uma mudança de rostos no PS, de rostos líderes, digamos assim, um rejuvenescimento de alguma forma também.
Esta remodelação é provocada pelas eleições europeias. Sim. Não julgo que seja algo que decorra, enfim, de um percalço, como foi a última há 4 meses, que foi uma remodelação profunda. Tudo indica que esta não irá tão longe. Mas ela é sobretudo provocada pelo movimento de Pedro Marques passar para candidato ao Parlamento Europeu. E obviamente que isso permite também fazer acertos, isso permite promover, e obviamente que o movimento de Pedro Nuno Santos não é um acaso, é um prémio por quem geriu uma relação difícil entre o governo, o Partido Socialista e os seus parceiros desta solução política, e portanto esse trabalho tinha que ter reconhecimento, e nada melhor do que, curiosamente, Pedro Nuno Santos é um economista, que é uma coisa que pode até apontar para algumas capacidades de gestão e de execução, e portanto quer ser um fazedor também. O tempo é curto para deixar uma marca, mas pode ser que haja na habitação, por exemplo, embora Ana Pinho esteja a caminho também de continuar a ser a Secretária de Estado da Habitação. Mas sim, essa marca porventura já será o que resta, porque Pedro Marques deixou, e mesmo mesmo na habitação, ainda ontem o Conselho de Ministros aprovou mais um diploma, mais uma medida ainda com o Pedro Marques no comando.
Matos Fernandes.
Aliás, Matos Fernandes quis deixar
sim,
a sua marca.
Ainda ao tempo sim. Pedro e Marques no Conselho de Ministros. Pedro Marques é uma figura curiosa porque, sendo um homem que agora apareceu mais, digamos, perante os holofotes, seja a pretexto da ferrovia ou a pretexto do aeroporto, mas é um homem discreto, que ganhou fama de eficaz nas suas passagens pela Segurança Social, nomeadamente pela bancada parlamentar do PS, mas ele foi politicamente um dos mais próximos no centro político do governo de António Costa. E, aliás, esta promoção, digamos assim, como líder da lista do PS para o Parlamento Europeu, decorre também daí, decorre, aliás, de uma vontade que isto seja trampolim, porventura, para a Comissão Europeia. Isto diz do peso político que Pedro Marques, que poderia parecer uma figura de segunda linha e um tecnocrata colocado nas infraestruturas, convém dizer que agora parece-nos natural que os fundos europeus não estejam juntos às infraestruturas, mas tiveram durante todo este tempo e tiveram com Pedro Marques. Isso não terá sido um acaso. Agora a separação parece óbvia, mas não foi durante todo este tempo. Eu acho que a saída de Pedro Marques vai colocar um homem de confiança no combate político nas eleições europeias, que são muito importantes também internamente, pelo sinal que podem dar de alguma dimensão e de ambição para as legislativas, ou não. E, portanto, o que está agora em causa, até por o perfil de Pedro Marques, vai ser mais, porventura, o governo do que propriamente e a governação do que a Europa. Isto é, já Paulo Rangel deu o sinal de partida, ainda Pedro Marques não chegou e ele já o marcou para o responsabilizar por uma série de áreas governativas, a ferrovia é um exemplo, mas não só. E, portanto, eu julgo que Pedro Marques vai ter que fazer um trabalho muito de justificação de políticas governativas, vai ser colocado em xeque em relação às coisas que não correram bem. Veremos da capacidade de resposta que Pedro Marques vai revelar neste embate. Em termos de governo, tirando a promoção de Pedro Nuno Santos, e ela é relevante, é uma espécie de prémio pelo trabalho realizado, e é um dos jovens mais ambiciosos que o Partido Socialista tem nesta altura, como vimos no último congresso, tirando este aspecto, eu julgo que são alguns acertos, obviamente que sem querer desvalorizar Maria Manuela Leitão Marques, também ela muito próxima de António Costa, que ele valoriza muito, a eventual ascensão de Mariana Vieira da Silva, outra muito próxima, e António Costa nestes movimentos, mesmo há 4 meses, todos estes movimentos no governo foram feitos nas pessoas pessoal e politicamente mais próximas de António Costa.
Um núcleo muito duro,
para
não é?
A cultura foi a solução para outras áreas, nomeadamente a economia, o exemplo mais claro disso mesmo, mas também a defesa foram essas as soluções. Portanto, agora eu julgo que poderemos esperar algo também nesta linha. Julgo que o Primeiro-Ministro estará um pouco irritado com a forma como esta remodelação caiu na Praça Pública. Convém dizer que há 4 meses isso não aconteceu, foi feito em grande discrição, mas desta vez tudo está, até as secretarias de Estado já estamos a discutir com nomes concretos, isso não terá agradado obviamente ao Primeiro-Ministro, mas daqui eu julgo que fica a rampa de partida para a campanha europeia, seja no governo, seja no terreno partidário. Estes são sinais de partida para
finalmente
uma campanha
política. Finalmente conheceremos os nomes praticamente de todos os partidos. Bom, vamos...
Ainda não, porque os do PS só vão ser conhecidos no dia 28.
Conheceremos alguns nomes.
E do PSD também, o resto da lista, tirando Paulo Rangel.
Embora é curioso que Pedro Marques e Maria Manuela Leitão Marques chegam à convenção como ministros, provavelmente.
Chegam como ministros.
Eu acharia mais curial que já não fossem ministros e, portanto, que fossem já como candidatos ao Parlamento Europeu. Mas isso para António Costa ele não dá muito valor.
Ele deve ter resolvido isso com o Marcelo Rebelo de Sousa.
Pois, mas eu acho que é um pormenor,
que é relevante.
Eu só queria fazer
uma nota, é porque Pedro Marques é um homem que é conhecido, que não tem experiência parlamentar. Ou melhor, ele tem. Foi. Não, Ele não tem um grande apego à vida parlamentar. E ele, quando aliás foi parlamento, depois saiu. Quando ele foi deputado, ele
vez,
saiu.
Mas já tinha
ele
sido.
Saiu de imediato.
Já tinha
ele sido, saiu. Né? Portanto, é curioso que seja. Por isso é que leva a pensar outras jogadas, que eventualmente. Mas seja como for, a política é sempre um going on, não é? É uma coisa que está. Como é que é? Work in progress.
Sim.
Está sempre. E por isso, uma coisa que é agora, agora pode deixar de ser.
Exemplo, de lamentar que Francisco Assis não vá na lista do PS. Eu acho que é da. Daquelas. Era bom para o país que fosse.
Mas
na
se
lista
calhar estão-lhe reservadas outras tarefas.
Será,
no futuro.
Então será ele o comissário. Pronto, tá bem.
Não,
não é o bom.
Não parece.
Mas vamos passar para a DSE. A DSE é o subsistema de saúde dos funcionários públicos. Enfim, é um subsistema que naturalmente não toca a todos os portugueses, mas toca a muitos milhares. E esta
e é
semana
bom.
Anunciado que os três maiores grupos de saúde privado vão romper as convenções com a ADSE.
Romper ainda não, mas...
Sim, ameaçam.
Poderão
pelo menos,
ter.
Ameaçam, pronto. O que é que isto significa, Raul?
Se isso acontecer, é mau. É mau para, em primeiro lugar, para os funcionários públicos, na minha opinião. É mau para o Serviço Nacional de Saúde. E, eventualmente, também é mau para os privados que ameaçam romper, porque uma das fontes de rendimento dos privados vem, de facto, desse seguro que se chama ADSE. Independentemente de agora avaliarmos se a ADSE é justo, se não é justo, há quem ache que a ADSE já poderia ter outro desenho, eu também acho que sim, mas, enfim. Agora, eu fico surpreendido é como é que o governo permite isto chegar a este ponto. Sinceramente, eu acho que esta Ministra da Saúde é cada cavadela, cada minhoca, quer dizer, não, não é... Qual é a intenção disto? É evidente que os privados terão aproveitado, ou aproveitaram, melhor dizendo, um momento de fragilidade do setor, né? Um momento de fragilidade da direção política da saúde para atacar. E dizer assim, meus amigos, estes milhões estão aqui empatados, estas imparidades têm que ser resolvidas, porque senão não temos condições para continuar. Este seguro é evidente, depois tem outro aspecto que é importante também aqui sublinhar, e que aí o governo teria que também, na minha opinião, encontrar uma forma de regular. Quando um utente da ADSE vai ao privado, faz tudo e mais alguma coisa. Portanto, quer dizer, os exames são check-ups atrás de check-ups. Porquê? Porque para o privado interessa não medir só a tensão, não pôr só o soro, mas fazer as análises todas e tal, porque o Estado vai pagar, ou seja, a ADSE vai pagar esse fundo. E, portanto, não sei, duvido que esse registro de complementaridade ou de articulação de serviço esteja a ser bem conduzido. Ou seja, se não há um excesso de gastos na ADSE, em que são responsáveis, obviamente, o sítio onde são feitos os exames, mas também o utente. Aliás, na ADSE faziam-se, ou fazem-se, através da ADSE, melhor dizendo, operações estéticas. E, portanto, o Estado pagava. Isto aconteceu, eu sei que aconteceu, e não sei se não continua a acontecer. Claro que não tem ADSE, se quiser fazer tem que pagar do seu bolso, ou então tem um seguro que é bastante oneroso. Eu acho que o Dr. António Costa já percebeu que isto também tem uma dimensão política. Há muito... Na administração pública há um grande descontentamento. Tocar na saúde e tocar na ADSE, eu agora estou só no plano da política, em eleitoral, é perigoso. Eu acho que, além de perigoso politicamente para o Dr. António Costa, eu acho que é um erro, porque não se deve acabar com a ADSE assim de um momento para o outro, sem criar condições.
Mas não é do fim da ADSE que se fala, não é?
Sim, não era o fim da ADSE, sim, que se fala. Bem entendido. Mas
o que se fala agora privados... é que os utentes terão de pagar tudo e depois serão ressarcidos. Enquanto que agora não pagam.
Com certeza.
Não isso, pagam à cabeça, sim, digamos.
Não pagam, assim. Faz toda a diferença.
Faz diferença, claro.
Mas
claro.
Essa é a proposta dos privados.
Claro, e isso faz toda a diferença e faz toda a diferença na configuração, digamos assim, do que é o modelo. Modelo do Serviço Nacional de Saúde.
No dia a dia.
Mas essa é precisamente a proposta dos privados para evitarem terem que ficar com 1.200.000 potenciais utentes, não é? Porque se há os cinco grandes grupos que decretaram ou que fizeram a ameaça, numa situação que parece mesmo de cartel, não é? A partir do dia 15 de abril, são exatamente aqueles que têm os maiores rendimentos, ou melhor, os melhores proventos a partir da DSE, ou seja, que os utentes da DSE vão lá, são 70%.
Parece contraditório.
Não, não parece contraditório, é que isto tem a ver com outra coisa, que é a tabela de preços, que até agora a DSE pagava de acordo com os preços que os privados apresentavam. Agora, portanto, existe esta tal lei que abre o abrigo da qual eles
tabela
estão a reclamar os 38 milhões.
Exatamente, a
ausência de tabela. Agora, a ADSE apresentou uma tabela de preços e estes 5 grupos, precisamente, são aqueles 5 grupos que reclamam e dizem que não pode ser quem é comportável. Ora, isto é obviamente, eu acho que isto é uma coisa de negociar. Está-se claro. Aqui a negociar. Está-se a negociar pesado e grosso. Agora, seguros de saúde, sim, eles são um ótimo seguro de saúde. 3,5% do salário é bastante, independentemente do salário que o funcionário público tem. Agora, acabar a DSE ao governo, acho que nem coloca essa hipótese,
sim.
E o próprio António Costa já deixa
não é
nem pensar,
momento, sim.
Pelas próprias razões que o Raul já disse, que a ano eleitoral era de loucos,
não é?
Não
sei, é que não seja
ano eleitoral. E mesmo ser ano eleitoral, agora, ir para o Serviço Nacional de Saúde seria um desastre. Aliás, eles hoje podem continuar a fazê-lo, mas também é verdade que para seguros privados não tinha interesse nenhum, porque a idade média de um funcionário público é hoje de 55 anos. E segundo os estudos apresentados pela ADSE, em 2022, um terço dos beneficiários da ADSE terá mais de 70, ou seja, são exatamente aqueles que gastam. Agora eu quero saber qual é o seguro de saúde que está interessado
nessa fatura.
Nessa fatura ou neste cliente. Eu acho que isto é,
caro.
Concretamente, acho que é uma manobra negocial, espero que haja um bom entendimento no final e que a coisa se resolva.
Eu estou de acordo, mas só uma nota, é que governar é prevenir, não é remediar. E esta ministra não previne rigorosamente nada.
Mas esta ministra só há 3 meses, ela errou.
Deixa-me fazer um histórico que é vantajoso. A ADSE existe desde 1963 e apareceu porque os funcionários públicos não tinham acesso à saúde. Não havia Serviço Nacional de Saúde, obviamente, não é? E é daí que vem. Convém lembrar que mesmo hoje o ADSE dá lucro. Os tais 3,5% deram em 2017 qualquer coisa, fui ver os dados, como, de resultado positivo. Onde é que eu tenho isso? Estava a ver a nota que tinha tomado. Mas deram 77 milhões de euros no ano 2017. 2018 ainda não conhecemos os dados. E isto quer dizer que é um sistema que se autossustenta e que, se for bem gerido, obviamente pode dar bons resultados. O Estado muitas vezes utilizou este dinheiro para cobrir os buracos da saúde. E, portanto, criou-se até uma ilusão de que aquilo era, a ADSE é uma coisa perdulária, o Estado tem que lá pôr dinheiro. Não, o Estado ia lá buscar dinheiro. Os funcionários públicos descontam os tais 3,5%, portanto, eles financiam este espécie de seguro de saúde, que é mais um. E, portanto, estamos a falar de alguma coisa que é, mesmo que adicionado ao Serviço Nacional de Saúde, mesmo que adicionado a algum seguro privado que qualquer cidadão pode ter, e alguns os que podem têm, estamos a falar aqui de uma área que é, obviamente, útil e que convém preservar. O que não convém preservar e este conflito? Como é que nasce este conflito recente? Nasce porque o Estado exige aos privados que têm convenções com a ADSE qualquer coisa como cerca de 39 milhões de euros relativos a um período de 2015-2016 em que terá havido faturação, digamos, em excesso e querem essa regularização. Porquê? Porque não há tabelas também muito claras sobre isso.
Sim.
Ou seja, Pedro Passos Coelho teve essa noção. Convém dizer que a legislação foi alterada no sentido de alargar, o controle da contabilidade e da faturação de modo a o Estado ficar mais seguro, relativamente àquilo que paga. E isso permitiu chegar a estes tais 39 milhões, que obviamente os privados não estão interessados em pagar, como uma empresa que está no mercado, será natural que tenha esta atitude. E para termos ideia, há exemplos concretos. Há dispositivos médicos que no mesmo grupo de saúde custam 58 euros e no mesmo grupo, no outro estabelecimento, custam 244 euros. Isto não é normal. Se é o mesmo dispositivo, se até estamos a falar do mesmo grupo de saúde, há aqui qualquer coisa de errado. E, portanto, se calhar é preciso convencionar que há aqui um preço máximo. É normal que os preços não são fixos no mercado e que possam variar. mas não é normal que o Estado possa
essa
pagar...
Essa diferença é tão grande.
Não, possa pagar à Lagardère, permite uma expressão comum, quer dizer, tanto pode custar 10 como pode custar 20, isso não faz sentido. Portanto, é preciso mais transparência no sistema. E convém, nesta altura, não esquecer, nós temos conflitos com os enfermeiros, uma lei de bases que está a mexer e que, obviamente, movimenta muitos interesses e, em relação ao futuro, é muito importante, uma falta de transparência no sistema, uma falta de dinheiro no orçamento para resolver algumas das reivindicações que estão, tudo isto está conjugado na mesma altura e conjugado com o horizonte de eleições no futuro. Portanto, está-se a jogar muito forte. Os interesses em causa nesta altura são muito pesados, custam muito dinheiro, podem dar muitas receitas ou podem dar menos receitas. E, portanto, do ponto de vista político, não é inocente tudo o que está a acontecer. Todos têm que ser mais claros naquilo que querem e convém não esconder que estamos a falar de dinheiro, sobretudo nesta altura.
Bom, ficas por aqui. Bom fim de semana. Boa semana. Voltamos na próxima sexta-feira.